Insónia, com Sónia Santos. Não conte carneiros, conte histórias.
Boa noite, bem-vindo ao Insónia. Chama-se Pedro Aires e é um caso entre tantos. Apenas talvez mais conhecido porque a sua história apareceu no Diário de Notícias como exemplo para lembrar que as crianças e os adolescentes sobredotados precisam de acompanhamento e de ensino adaptado. Aos 8 meses, conta Joana Capucho, Pedro disse a primeira palavra. Para grande frustração dos pais, não foi mamã nem papá, mas peixes. Com 2 anos, já decorava as matrículas e as marcas dos carros. Aos 5, quando a mãe o viu ler os rótulos dos frascos de shampoo e lhe perguntou há quanto tempo sabia ler, disse-lhe que o fazia há milhões de anos. Mas as suspeitas de que o filho era sobredotado só viriam a ser confirmadas por volta dos 7 anos. Tinha um péssimo comportamento nas aulas, éramos constantemente chamados por causa das suas extravagâncias, não estava atento, mas tinha ótimas notas, recorda a mãe, Ana César. Tudo isto revela como é importante encontrar formas adequadas de acompanhar as crianças e os adolescentes sobredotados no seu desenvolvimento. Por isso, e porque há crianças e jovens sobredotados que não chegam a ser identificados como tal, é das dificuldades e dos desafios que enfrentam que falamos esta noite aqui no Insónia. 808-500-210 é então o número que pode ligar para partilhar, lá está, a sua história, já que nestas noites de Insónia não contamos cordeiros, contamos histórias. 808-500-210. Tenho para já ao telefone comigo o Renato Aires, que é precisamente pai de uma criança sobredotada. Alô, Renato, boa noite.
Olá, boa noite.
Boa noite, Renato. Obrigada noite. Por estar nesta noite de insónia. Quantos anos tem o seu filho nesta altura?
Meu filho tem 12 anos.
12 anos. E como é que se chama já agora? O seu filhote?
É o Pedro Aires.
É o Pedro Aires. Muito bem.
É o Pedro Aires.
Então, o Pedro Aires, o famoso Pedro Aires do DN, não é? Que vinha no caso do DN.
Sim, sim, sim.
Bom, então eu já falei aqui um pouquinho do Pedro, não é? Portanto, daqueles primeiros passos quando ele começou a ler os rótulos do shampoo e a mãe lhe perguntou: mas há quanto tempo sabes ler? E ele diz: há milhões de anos. Renato, como é que foi esta... O impacto que teve para si perceber que o seu filho era diferente neste sentido, portanto tinha uma capacidade intelectual acima da média?
Nessa primeira fase foi era engraçado só, não havia dificuldade nenhuma para o Pedro, portanto, quanto mais ele aprendia, melhor para ele, melhor para toda a gente, era engraçado. Quando começou a escola é que começa a complicação. E aí é que É assustador porque normalmente estamos todos sozinhos, os pais estão completamente sozinhos e têm um bocadinho que investigar e para tentar encontrar. Eu tive a sorte, que eu sei que a grande parte dos pais não têm, tive a sorte de encontrar a doutora Helena Sé e a doutora Ana Márcia, e que me ajudaram imenso e que proporcionaram, reduziram as dificuldades que é a sobretação para a escola.
Uhum. Por aquilo que eu li na entrevista ao DN, no fundo o Pedro tinha um péssimo comportamento nas aulas, não é? Vocês eram constantemente chamados por causa das extravagâncias do Pedro, recebiam logo chamadas às 9 da manhã porque o Pedro nunca fazia os trabalhos de casa, portanto isto foi aqui uma situação, lá está, um pouco desesperante, não é?
Assim, o comportamento dele era irrequieto, ele como o psicólogo da escola chegou a avaliar algumas aulas, eu vejo que Pedro era multitask, ou seja, estava completamente desatento, ou que parecia que estava completamente desatento ao que a professora estava a lecionar. Entretanto, fazer-lhe uma questão, ele respondia imediatamente. Ou seja, ele estava a fazer 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo, a brincar na mochila, ou a brincar com a fia, ou a brincar com não sei o quê, mas aparecer completamente desatento, mas quando lhe perguntavam, ele respondia. Ou seja, e isso a professora não estava preparada. Entretanto, essas coisas também foram-se agravando, porque depois começou a ficar mais complicado, até que tiveram que notar que o Pedro era um bocadinho diferente e tiveram que tentar ajudar mais um bocadinho. No entanto, programas à parte para o Pedro nunca existiram. Está agora a iniciar, no país onde ele atualmente está, estão a iniciar um programa especial para o Pedro. Ainda não parece ser nada especial, mas pronto, ele vai se integrando, vai conseguindo tirar boas notas. Estamos a abafar um bocadinho o Pedro, quando poderíamos, e ficar assim um bocadinho por rama só. Eu tenho a sensação que a escola gosta de amaciar o Pedro, ou seja, epá, enquanto ele vai bem, não fazemos ondas. De vez em quando o Pedro tem umas crises, como desata outra vez a não fazer TPCs e a não estar atento às aulas, e aí outra vez o alarme, e aí vamos outra vez voltar a fazer grandes planos de ajuda e aulas especiais e tal. Depois passa, assim, estamos sempre a tentar normalizar o Pedro, estamos sempre a tentar ver se o conseguimos meter na
caixa.
Na rotina, na caixa. Porque é muito difícil. Eu percebo que para a escola pode ser mesmo muito difícil. Eu pensei que não fazem o suficiente, nem tentam o suficiente. Mas pronto, vamos andando assim com o rapaz e ver o que é que ele.
Qual seria a situação ideal, Pedro?
Para o Pedro?
Sim.
Não consigo ver, eu não sei se existe uma situação ideal, porque isso também é uma... Para mim a situação ideal era o Pedro Feliz. Ponto. Que estivesse bem e só.
Mas essa resposta das escolas, portanto, o Renato acabou por me dizer que realmente, no fundo, a escola, enquanto o Pedro vai bem, não levantamos grandes ondas. Depois, o Pedro, se calhar, obviamente, não encaixa, não é? Numa classe normal, digamos assim, e, portanto, começa a manifestar esse desagrado, de alguma forma, e a escola então reage, e como usando a expressão do Renato, portanto, mas vai sempre tentando amaciar o Pedro. Ou seja, estamos aqui perante uma situação em que claramente temos um aluno sobredotado e, portanto, que há dificuldades às vezes de integração com os outros alunos que não o são. Portanto, isto é apenas uma questão de diferença. Pronto, nada mais, não é? Mas em termos de resposta da escola, Renato, o que é que acha que falta, e não estamos aqui obviamente a culpabilizar a escola, porque a escola com certeza também se calhar não faz mais porque não pode fazer mais, não é? A que quero eu acreditar, mas em termos de sistema, não é? O que é que o Pedro achava o que é que o Renato, peço desculpa, achava que era importante para alunos como o Pedro?
O essencial é despertar-lhes a atenção, porque assim eu consigo ter o Pedro concentrado num tema que lhe está a despertar a atenção. Eu se tenho que ensinar qualquer coisa ao Pedro e tentar ajudá-lo em alguma matéria, eu tento sempre explorar um bocadinho além daquilo que se fala nos livros, ir um bocadinho mais longe. Se é um tema qualquer de geografia ou de outra qualquer disciplina, não vamos ficar só para o que está no caderno. Pá, tenta ver o que está mais à frente. Tenta sempre puxar por ele. E puxar de uma maneira que ele sinta que é agradável, que é desafiante. Principalmente os desafios. O desafio é sempre muito engraçado. Quando está em termos de currículo escolar, o desafio é tão, para ele é tão básico que logo aquilo fixou, nem quer saber de mais nada.
Pois, mas depois estamos a falar de outra turma, os restantes alunos da turma, depois imagino se houvesse esse tal desafio, será que acompanhariam, por exemplo, teriam mais facilidade ou iriam desinteressar-se também porque...
Não, ou acha que não? Em ambiente de sala de aula poderia acontecer isso.
Uhum.
O que poderia acontecer no membro da escola é proporcionar desafios só para o Pedro ou para outras crianças com capacidades idênticas, porque assim, eu não me acredito que numa escola com 1000 alunos exista, não julgo que não ser o caso, que a escola é mais pequenina, mas numa escola com 1000 alunos não me existe um Pedro. Deve existir, sei lá, 10, 20 Pedros.
Uhum.
Se calhar alguns deles não identificados.
Pois.
Mas existem. Se calhar alguns muito mitigados, se calhar alguns daqueles, como era a moda de chamar, os aqueles meus irrequietos.
Os hiperativos.
Os hiperativos, muitos deles identificam-nos como hiperativos.
Exato.
Enfiam-lhe lá uns calmantes e os miúdos andam lá. Mas numa escola... existe, não é assim muito difícil. Então, é juntar um bocadinho, não juntar os miúdos todos, mas tentar arranjar a maneira de, nem que seja à parte, ou pô-lo a fazer, vamos chamar, TPCs, mas sem essa carga de trabalhos de casa, não é? Porque essa carga também o incomoda. Enquanto os outros miúdos estão a receber a matéria normal, poderá o Pedro estar a investigar noutra sala ou mesmo dentro da sala de aula. Sim, é fazer um bocadinho a gestão que possa ser possível em ambiente de sala. Agora, não tenho a fórmula para nem estudei.
Não, mas acabou de dar uma sugestão, não é?
Mas é uma sugestão da sensibilidade que se vai tendo.
Uhum.
Já lido com ele há uns anos, não é? Da sensibilidade como é que eu consigo, por vezes, em casa, prender-lhe a atenção. Sempre explorar, mas de uma maneira, às vezes lúdica até, às vezes começa de um jogo para assuntos mais sérios e ele vai respondendo muito. O Pedro tem uma sensibilidade especial para as ciências sociais.
Uhum.
É um puto que nós, desde muito cedo, mas isso anterior até entrar na escola, começamos a ver que ele ficava um bocadinho atrapalhado quando ouvia algumas notícias no telejornal. Então até evitamos de ouvir o telejornal nessa fase. Agora já está um teenager quase, não é? A começar. Agora já vai ouvindo e discutimos. E o Pedro tem uma sensibilidade muito grande para os assuntos sociais. Preocupa-se muito com guerras, preocupa-se muito com situações de injustiça, ou seja, tem essa parte muito, muito, muito desenvolvida.
Uhum.
Por vezes, mesmo em história, aparece uma coisa qualquer, põe o gajo a... Epá, vais, investiga aí, explica-me aí porque é que aconteceu isso, ou quais são as razões que tu penses que possa ter levado a acontecer isso. E ele, por vezes vai lá, outras vezes também se aborrece e procura outra coisa, não é? mas ou seja, vamos tentando cativar o Pedro com esses pequenos, que não são truques, porque chega ao fim e acaba, ele está a aprender e aquilo é uma esponja, aquilo absorve tudo, não é?
Os pais aprendem muito com o Pedro?
Muito, muito, muito. É por acaso, eu tenho outra filha de 15 anos e discutimos muito à hora de jantar os assuntos do dia, vários assuntos, às vezes não são do dia, e discutimos muito e aprendemos muito coisas. Eu posso relatar um caso que foi inacreditável e com o meu filho e com um misto de vergonha e de orgulho. O meu filho mudou a minha posição. Ele era pequenino, já andava nos sábados diferentes da professora Helena Serra. E houve uma aula qualquer que porque estava na ordem do dia com a adoção gay, com a adoção das crianças por casais gays. Eu tinha muitas dúvidas acerca da coadoção gay, então conversar com o meu filho, normalmente ele explicou uma coisa que é simples, mas caraças, mudou a minha opinião completamente, e foi ele que conseguiu ver de outra maneira as coisas. O puto virou-se para mim pequenito, tinha 8 anos, disse: oh, pai, nós ali discutimos, uns eram a favor, outros eram contra, mas eu, na minha opinião, sabes o que é que eu queria? Que os meninos fossem felizes, tivessem paz, sejam eles gays, sejam heterossexuais. Eu, epá, lixaste-me. Uma das coisas que vou guardar para a vida toda foi ele que mudou isso. E mesmo noutros assuntos, às vezes... A capacidade e a sensibilidade dele para esses assuntos sociais muda muito a minha opinião.
Bem, e fantástico saber que temos um adolescente tão sensível a estas questões sociais, porque faz-nos falta termos todos mais sensibilidade em relação às questões sociais. Renato, muito obrigada por ter estado nesta noite de insónia. Um beijinho ao Pedro. E à sua filhota, como é que se chama?
É a Catarina.
A Catarina. Beijinho à Catarina também. E boa noite. Obrigada.
Obrigada. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade.
Insónia, com Sónia Santos. Conversamos nesta noite de insónia sobre crianças e adolescentes sobredotados. Tem 808-500-210 à sua disposição para partilhar histórias e experiências connosco. Depois de termos ouvido o Renato Aires, pai do Pedro Aires, um jovem adolescente sobredotado, falo agora com a presidente da Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas, a doutora Marcela Pinho. Boa noite, doutora.
Boa noite.
Muito
obrigada pela oportunidade. Parabéns pela iniciativa, pelo tema em debate.
Obrigada. Doutora, o Renato identificou logo aqui uma questão que é, é um bocado redundante, mas a falta de identificação realmente desta lacuna que existe de não conseguirmos identificar muitas crianças. Aliás, a notícia dizia, recordo-me que cerca de 40 mil crianças até aos 12 anos em Portugal serão sobredotadas, só que a maioria não está identificada, não é?
É verdade, é verdade. Isto parte muito do seguinte pressuposto: eles realmente, essas crianças não têm, não há um padrão único, não é, de criança sobredotada, porque os talentos não são os mesmos, as capacidades, os desempenhos, e por isso muitas vezes eles são escamoteados na sala de aula. E eu falo um bocadinho por dupla experiência, estou na associação já há alguns anos e tenho estado a trabalhar com grupos de crianças em projetos, mas também sou professora, portanto tenho experiência de ensino e sei o quanto é difícil identificá-los e atendê-los adequadamente na diversidade de um contexto e uma turma, não é? Que hoje em dia falta muito pelas diferenças de vários tipos. Portanto, é difícil porque há crianças que têm características de maior introversão, não é? Que têm algumas dificuldades de relacionamento, outras que são líderes e, portanto, essa característica já é o contrário, não é? E terão outros problemas associados e, portanto, isto acaba muitas vezes por desfocar a realidade, não é? E dos professores que têm que olhar a 20 e tal crianças ou jovens, e muitas vezes ficam confusos. Felizmente, temos vindo a notar que os professores estão muito mais sensibilizados face a esta questão, procuram-nos, enviam-nos e-mails, para além dos imensos e-mails enviados pelos pais, obviamente, mas notamos cada vez mais as escolas, os professores individualmente, a procurarem ajuda ou então a encaminharem os próprios pais para a nossa associação. Portanto, há já alguma mudança. Felizmente nós temos também um programa para estas crianças que se chama Projeto Investir na Capacidade. Neste momento estamos a caminhar para a sua disseminação no país, e por isso com este alargamento, digamos assim, da nossa missão, sentimos que estamos a chegar às escolas, às câmaras municipais, estamos a chegar aos agrupamentos e, portanto, as pessoas, de uma forma geral, já sabem um bocadinho mais, e os professores em particular, sobre a forma como identificar e como ajudá-los a procurar as respostas, não é?
Portanto,
mais
quando um professor ou os pais enviam um e-mail para a associação, qual é depois então o seguimento que esse e-mail tem?
Normalmente, assim, vai depender muito do tipo de pergunta, não é? Pronto, quando são os pais, estão muito preocupados com a escola, como fazer, notam que a criança é diferente e, portanto, em idades mais precoces, há uma preocupação relativamente à avaliação, não é? Se é ou não, se se enquadra, se os critérios nos indicam que a criança é ou não sobredotada. Depois há a preocupação com face ao rótulo, não é? Na escola, e se for, como é que vamos lidar com isso? Pronto, e claramente, se a criança estiver em sofrimento, é essa a grande preocupação dos pais, como responder. Depois, relativamente às escolas, é muita preocupação da legislação, das orientações pedagógicas, como é que se pode fazer, porque realmente, assim, em termos de legislação, não há uma legislação específica e por isso aquilo que nós fazemos, e as escolas devem fazer, não é? De acordo com o enquadramento legal que temos, não é? Que é um despacho normativo de 2016, e que, não fala, que podemos realmente agarrar ali em algumas, digamos, condições para potenciarmos o sucesso destas crianças e as ajudarmos, porque elas também têm dificuldades, não é? No seu contexto educativo, e, portanto, pegarmos um bocadinho nesse enquadramento legal e tentarmos ajudar a criança, ou seja, criar condições na escola, na sala de aula, através de professores que poderão orientar mais o percurso, não é? Há pouco o pai do Pedro falava de criarmos, a escola tem que criar desafios, obviamente, se calhar o contexto da sala de aula é muito complicado face à diferenciação, mas é possível. Eu costumo dizer sempre aos meus colegas que para essas crianças temos que levar sempre um desafio na mala e eles já contam com aquilo, o que é que vem na mala, não é? Algo de mais complexo que se calhar eu vou fazer naqueles 10 minutos em que eu já acabei o trabalho que os meus colegas estão a fazer, não é? Para que a escola não seja monótona, enfadonha e aborrecida.
Mas e depois, já agora, desculpe interromper, sim, mas imagina então que estamos a fazer, temos uma turma de 20 alunos, não é? Acabámos de fazer um trabalho, ou estamos a fazer um trabalho na sala de aula, e o aluno sobredotado acaba primeiro. E, portanto, diz-me, então vamos dar-lhe um outro desafio. Exatamente.
É o comum, sim.
E depois isso também não é, de alguma forma... Ou seja, porque sabe que, eu acho que os miúdos, não é? Nós, quando somos adolescentes, somos muito cruéis uns para os outros, não é? E as crianças, portanto, acaba por ser alcunhado, não é? Como o nerd, o cromo, portanto, e a própria criança não terá...
Há formas de o fazer, não é? Há formas de o fazer, depende também da forma como a criança ou o jovem lida com a situação em si, não é? Como é que é aceito no grupo. Isso acaba o professor perceber ali, as redes sociais, as interações que são estabelecidas e a forma como a criança lida com isso. E nós podemos fazê-lo discretamente, se entregarmos uma ficha para fazer, pode ir uma folha a mais e os outros nem sequer se apercebem, não é?
Ah, ok, ok.
Pronto, e agora, uma coisa que é de facto punitiva é quando nós damos mais do mesmo à criança. Isso é potenciarmos o aborrecimento e estarmos ali a criar um foco de desinteresse e muitas vezes de destabilização na turma, não é? Que depois desemboca nas características típicas do hiperativo, quando ele de facto não é hiperativo. E portanto há formas de lidar. Agora, claro que é assim, não se pode generalizar a estratégia, isso nunca, cada caso é um caso e a criança é um caso num contexto de um grupo, e é aí que a temos que identificar e a temos que ajudar. Às vezes há turmas que realmente lidam muito bem com o colega que tem essas características, gostam, veneram-no, não é? Muitas vezes não há só situações de...
É a mascote da turma.
sim, há situações positivas.
Que bom. Que critérios é que identificam um sobredotado? Eu sei que falou há pouco que é muito difícil, não é? Porque realmente há muitos diferentes tipos de sobredotados, não é?
Sim, claro. Pronto, mas claro que temos de ter uma base. E a nossa associação, nós, a doutora Ana Márcia é a nossa psicóloga, faz as avaliações do ponto de vista da psicologia.
Irei falar com ela daqui a pouquinho, espero eu, pelo menos.
Sim. Mas, de facto, nós não fazemos única e exclusivamente a apologia dos testes de inteligência. E tentamos, quando avaliamos uma criança, cruzar, não é? Complementar com as orientações da escola, a avaliação do professor titular, tudo o que a família nos dá, portanto, que são informações preciosas, não é? E, portanto, tentamos cruzar isto tudo. Isto quando a criança chega à nossa associação e quer uma avaliação. Uhum. Portanto, há uma avaliação psicológica e pedagógica. Quando nós fazemos a identificação destas crianças nas escolas com os programas que há pouquinho falei dos PIC, os projetos de investir na capacidade, que já estão implementados em algumas cidades do nosso país, quando fazemos isto, fazemos sensibilização aos professores, fazemos formação, passamos uma checklist portanto, e aí nós conseguimos avaliar fatores ou critérios como o desempenho académico, o talento verbal, psicomotor, científico, os domínios de interesse da criança, a forma como ela lida com as suas áreas de interesse, se está motivada, se é persistente. Tudo isso vai nos dar indicadores. Logicamente, precisamos tratar os dados dessa ficha de triagem, que nos dá uma identificação. Muitas das crianças são identificadas pelos professores titulares, mas a identificação dada, os critérios não chegam para selecionar a criança e para nós isso são informações muito importantes para nós identificarmos algumas características nestes jovens.
Doutora Marcela, muito obrigada por ter estado nesta noite de insónia.
Obrigada.
E uma boa noite.
Obrigada. Oportunidade. Obrigada, mais uma vez parabéns.
Insónia, na Renascença. Não conte carneiros, conte histórias.
O Tiago Correia é professor. Boa noite, Tiago.
Olá, boa noite.
Boa noite. Já lhe aconteceu, Tiago, ter numa das turmas uma criança sobredotada?
Sim, já tive essa experiência. Se calhar partilhava consigo e com os ouvintes.
Agradeço.
Um pouquinho daquilo que me sucedeu. Então, eu a determinada altura tive um aluno que inicialmente eu já o conhecia da escola, observava as aulas de alguns colegas e percebia algumas características naquele aluno diferentes das dos demais. Um aluno com uma postura irrequieta, muito questionador, sempre que surgia alguma tarefa, algum desafio, ele colocava sempre a questão, o porquê, mas porquê que tem que ser assim, porquê que tem que se realizar desta forma, e chamou-me a atenção. A determinada altura, essa criança coube-me na sorte de ser meu aluno e eu pude perceber efetivamente que estava na presença de uma criança com características diferentes das demais. Um aluno que anteriormente vinha conotado como mal educado, como uma criança que não sabia estar dentro de uma sala de aula, era uma criança que estava completamente desmoralizada para o ensino. Uhum. E tendo eu alguma também sensibilidade nesta área e percebendo estas características, o meu trabalho incidiu exatamente nisso, tentar recuperar esta criança, tentar devolver-lhe a alegria de estar dentro de uma escola, de fazer parte de um pequeno grupo que é a turma e de um grande grupo que é a comunidade escolar. E fiquei muito contente, ao final do ano letivo, conseguir obter da parte dele aquela afirmação que todos os professores gostam de dizer: foste um dos melhores professores que eu já tive.
Que bom. E o que é que fez, Tiago, então, durante esse ano?
Portanto, isto é um trabalho muito para além daquilo que está preconizado no currículo. Eu entendo como um trabalho humanista. Nós temos que deixar de ter aquela nossa postura de professores, de ser o professor típico, para tentar entender a criança, começando de dentro para fora. Porque o mais fácil é nós avaliarmos uma criança, uma pessoa, aliás, a sociedade hoje em dia está construída a si mesmo, nós avaliamos as pessoas de fora para dentro, primeiro rotulamos e depois é que procuramos saber o porquê daquela atitude, daquele desempenho, daquela
quando
daquela
procuramos
afirmação.
Saber, não é?
Exato, exatamente, quando procuramos saber.
Pois.
Portanto, o meu trabalho foi um pouquinho ao contrário, tentar perceber esta criança por dentro, tentar perceber efetivamente também aqui quais as suas valências, os seus gostos e tentar através daí devolver-lhe a alegria e o desejo.
Oh, Tiago, desculpe de... interromper, o Tiago é professor de?
Eu sou professor do primeiro ciclo.
Primeiro ciclo, ah, ok.
Exato.
E então, eu peço desculpa, mas para tentar aqui perceber, depois concretamente nas aulas, não é, durante o ano letivo, porque percebi, lá está, que o Tiago depressa se apercebeu e tem sensibilidade, não é, para se aperceber deste tipo de crianças, como é que conseguia gerir depois a turma com este aluno?
Certo, a questão, o sistema de ensino português está muito limitado. Nós estamos a falar de uma turma com 26 alunos dentro de sala de aula, em que existem vários níveis. Infelizmente, e perdoa-me a parte meu, em tom de desabafo, infelizmente em Portugal temos um pouquinho o hábito de nivelar as coisas por baixo. Então estas crianças acabam sempre negligenciadas. E aqui o facto de lidar com esta criança e de desenvolver este tipo de atividades não prejudicou em absoluto os outros, pelo contrário, ajudou a elevar o nível da turma.
Uhum.
Portanto, aqui, sem diferenciar o tipo de atividade, diferenciei o critério. Aquilo que para uns o critério de êxito era atingir aquilo que estava um pouco acima do seu nível, para esta criança, relacionado com o nível dos outros, estamos a falar de atingir um patamar superior. Portanto, ele fazia a mesma tarefa, desenvolvia exatamente as mesmas coisas, as outras crianças olhavam e não percebiam, assim, rapidamente, a diferença nas tarefas que estavam a desenvolver. Para mim e para ele, havia um critério de êxito que eu preconizava ser superior em relação àquilo que era para os outros, não é?
Acha que o corpo docente está preparado para saber, no geral,
não,
para saber reconhecer
não,
e lidar com estas crianças?
Não, sem dúvida não está. Isto parte desde a nossa formação base, logo nas universidades. Portanto, nós temos um tronco comum, que é uma característica dos cursos de ensino. Nesse tronco comum temos uma sensibilidade, algumas horas que são utilizadas para nos falar da sobredotação, que surge no contexto da educação especial. Portanto, a sobredotação surge como um dos fatores possíveis de nós encontrarmos no ensino ao longo dos anos que vamos trabalhar. Mas umas horas de diálogo, análise de um artigo ou uma frequência no final não é suficiente para despertar num professor a sensibilidade e a audácia de perceber que tem uma criança destas dentro da sala de aula.
Uhum. Pois, realmente, por aquilo que me fala, é mesmo muito pouco, não é? Portanto, não há preparação logo na universidade. Portanto, terão que ser os professores por si, se calhar, a fazer esta formação, não é?
Sim, veja.
A tentar ler,
senti...
pesquisar, como é que o Tiago fez?
Correto. Eu senti esta curiosidade, despertou em mim esta curiosidade. E o que é que, qual foi o passo que eu tomei? Foi procurar um mestrado, procurar uma formação adicional, procurar investigar nesta área. Encontrei a doutora Helena Serra, da qual também temos trocado muitas opiniões, algumas dúvidas que eu tenho, é uma ajuda constante para poder ultrapassar e também continuar a construção da minha pessoa como professor. Uhum. Mas, efetivamente, o acesso que nós temos à informação via universidades é extremamente reduzido. E isto, nós estamos a falar de um universo bastante grande de professores que serão os primeiros triadores que fazem a primeira triagem deste tipo de crianças. São aqueles que vão perceber e despertar e desencadear todo um processo de referenciação para que esta criança possa ter um apoio, uma ajuda, um desenvolvimento diferente.
Uhum. Portanto, mais uma vez, reforça-se aqui a ideia que temos poucos especialistas para detectar este tipo de crianças. Portanto, não há muita formação específica entre professores e talvez também entre psicólogos. Não sei, aliás, vai responder-me a isso agora. A doutora Ana Serra falou dela agora mesmo. Não sei se poderei ter a doutora Ana Serra também em linha. Estou sim. Boa noite, doutora Ana Serra.
Boa noite, boa noite.
Olá, boa noite. A doutora Ana Serra é vice-presidente da Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas. O Tiago Correia continua connosco em linha. Doutora, o Tiago falava aqui desta falta de preparação, falávamos aqui da falta de preparação dos professores. Em relação aos psicólogos, também há esta, sente que há esta falta de formação?
Pois, de facto, da minha formação também de base, como dizia o Tiago, havia uma dificuldade muito grande em se abordar estas matérias, não é? Porque nós também tínhamos um tronco comum, isto pré-Bolonha, não é? Em relação à psicologia, e depois aqueles colegas que escolhiam a psicologia do desenvolvimento e da educação da criança, é que efetivamente tinham uma unidade curricular, uma cadeira, não é? Em que se falava sobre necessidades educativas especiais. E, obviamente, um dos aspectos, não é, entre muitos que eram abordados nessa cadeira, é exatamente a sobredotação. Mas, efetivamente, está a ver, só um quinto dos colegas é que escolhem esta área, não é, da psicologia e da educação. E, mesmo assim, em 5 anos temos uma cadeira semestral, de facto, e esse é um dos tópicos da cadeira, já dá para perceber que, de facto, é muito pequena, não é, a abordagem que é feita a este tema.
Falávamos também da questão de, muitas vezes, estas crianças são mal identificadas, no fundo, eu ia dizer mal interpretadas, ou seja, porque são tidas como hiperativas, como chatas, como desatentas, como mal comportadas, como há pouco o aluno que o Tiago falava, não é? Portanto, achamos que tem um problema com a escola e é a escola que tem um problema com eles. Afinal.
Sabe que está estudado, não é, que quando está uma tarefa, uma criança sobredotada, em que as outras crianças ditas, não é, normais, demoram 10 minutos, estas crianças só demoram cerca de 3, 4 minutos. Então significa que os outros 5, 6, 7 minutos estão de facto a olhar para o teto. E depois, dependendo do temperamento da criança, não é, do perfil da criança, ela efetivamente pode usar esse tempo para, digamos, entre aspas, o bem ou para o mal, não é? Uhum. E aí é que depois se encontram as crianças irrequietas, que parecem ser hiperativas, mas no fundo, hiperatividade é um diagnóstico, não é? A sobredotação é outro. Por isso, efetivamente, tem que se perceber o porquê que ela está a ter aquele comportamento. Como dizia há pouco o Tiago, não é? Tem que ser por dentro e não por fora. Tem que se perceber qual é a origem, não é, dos comportamentos e não só o que se vê exteriormente.
Mas neste caso, lá está o Tiago. E o Tiago continua connosco em linha. Está aí, não está, Tiago?
Uhum.
Não, neste caso, o Tiago conseguiu facilmente identificar esta criança porque lá está, já tinha essa formação, não é?
Claro. Claro, claro, sem dúvida que, pronto, no meu caso é igual, não é mesmo? Ou seja, independentemente da formação de base que nós temos, não é? Se nós nos interessamos por algum assunto, nós temos que procurar mais. Ou pós-graduação, ou mestrado, neste caso educação especial, que é que trata, não é, destes assuntos, ou então formação avançada, não é? E só assim é que conseguimos perceber, não é, e aprofundar este tema que é tão importante e que abarca 3 a 5% da população, não é?
Também há alguns mitos, não é, à volta dos sobredotados, porque há quem se pensa que, então, uma criança sobredotada tem que ser boa em tudo, tem que fazer bem tudo, não é?
Exatamente, esse é um dos maiores mitos que existem, não é? De facto, pronto, e vem de muito antigamente, não é, julgava-se que a criança não só tinha que ser, para ser considerada sabotada, tinha que ser, de facto, boa, como diz, a tudo, não é? Também tinha que ter um QI, ou seja, um coeficiente de inteligência, não é, acima de 130, não é, para ser considerada sobredotada. E, como disse a doutora Marcela há pouco, e muito bem, nós hoje em dia na nossa associação não nos regemos apenas e só, e até dependendo, de facto, do projeto, neste caso, investir na capacidade, não é exatamente por testes de inteligência que vamos identificar as crianças sobredotadas, não é? Portanto, nós temos que ter muita atenção que uma criança sobredotada é um todo, não é? Que tem, de facto, muitas competências em áreas diferentes, mas não tem que necessariamente ter um QI, não é, acima de 130 para ser considerada uma criança sobredotada.
Mas já agora, por curiosidade, o QI, diga, não pode ser abaixo de... Já agora só por curiosidade.
Então vá, digamos que nós ainda continuamos pronto, a passar os testes de inteligência, não é, de Wechsler, não é, a DISC para as crianças e a VICE para os adultos, que de facto, teoricamente, acima de 130 é que é considerada uma criança, um adulto sobredotado. Mas nós, desde que Gardner, não é, nos veio falar das inteligências múltiplas e não só, não é, outros autores, nós sabemos que se uma criança de facto for dotada na área motora, não tem que ter necessariamente um QI, não é, cognitivo, digamos assim, acima dos 130. Então, aí já nos abre, não é, a panóplia das várias áreas que uma criança ou um adulto pode ser sobredotado.
Eu aproveitava a presença dos dois, do Tiago como professor e da doutora Ana como psicóloga, para perguntar em relação aos pais. Como é que se lida com os pais? Porque os pais depois também, e há pouco falávamos com o Renato, que, enfim, às vezes é muito difícil também lidar com estas crianças. Fazem muitas perguntas, são incómodas, são irrequietas. Os pais também precisam de uma preparação, não é? Tiago, já agora... Como professor.
Permita-me só eu retroceder um pouquinho, só para dar um exemplo daquilo que a doutora Ana Márcia estava a falar. Eu tinha uma colega que trabalhou com esta criança no ano anterior e ela chegou junto de mim e eu tinha falado: olha, nunca notaste que esta criança tem alguma característica de sobredotação, portanto, uma capacidade acima da média? E ela apresentou-me um desenho com uma casa que tinha uma porta fechada e um caminho, e ela disse: eu tenho aqui o exemplo que esta criança não é sobredotada, é uma criança que, pelo contrário, falta-lhe muita coisa, conhecimento, capacidade de se expressar. E eu disse: mas como é que chegas a essa conclusão? Então eu tinha pedido que ele desenhasse a família, a casa e o animal de estimação. E ela só me desenhou a casa, o jovem só me desenhou a casa. Eu estive com a criança no ano seguinte e fiz essa pergunta. Eu disse: professor, isto é muito básico. A família e o animal estão dentro da casa, por isso é que a porta está fechada. Portanto, nós estamos aqui perante uma situação que é muito fácil nós olharmos para aquilo que a criança não faz e criar o mito da sobredotação como aquele que faz tudo. Uhum. E ao invés de olharmos para aquilo que verdadeiramente ele faz e é bom, porque ele tem que ser bom, mas não tem que ser bom em tudo, como falou a doutora Ana.
Neste caso, já agora também curiosidade, Tiago, este aluno, qual era a área em que ele se destacava mais?
Este aluno, ele destacava-se na área da matemática e da expressão plástica.
Ok, ok.
Portanto, era uma criança e ele tinha uma excelente capacidade de se expressar na área linguística também. Portanto, ele fazia composições fabulosas, com muito detalhe. Aliás, perdia-se muitas vezes no detalhe e tornava extenso das composições. Exatamente por causa disso, a necessidade de procurar o perfeccionismo naquilo em que eles gostam e que realmente são bons.
Temos apenas 3 minutos para o final. Pedia-vos então, aqui, Tiago...
Então, objetivamente, o que me tinha perguntado, relativamente aos pais. A situação dos pais prevê também um trabalho que seja feito com eles, porque eu converso muitas vezes com os pais e explico-lhes: não é possível realizar um trabalho se ele não tiver continuidade em casa. Então, isto é um trabalho de partilha. Uhum. Muitas vezes é importante nós falarmos com os pais, e eu procuro fazer isso, falar com os pais, explicar o que é que eu fiz, quais foram os objetivos, e procurar que eles também conduzam a sua atividade, a sua prestação junto da criança em busca daquele objetivo, que às vezes são pequenos, mas são importantes ser alcançados.
Doutora Ana?
Eu acho que, de facto, que os pais devem escutar a criança, não é? Perceber quais são as suas necessidades, os seus anseios, os seus medos, amparar, não é, as suas quedas, que por vezes existem, e, no fundo, ao conhecer a criança, saber quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, e ajudá-la a desenvolver não só os seus pontos fortes, mas também os seus pontos fracos. No fundo, é isso.
Uhum. Um pai que nos esteja a ouvir neste momento e que pense, olha, pelo aquilo que eu ouvi aqui, se calhar o meu filho tem características, enfim, poderá ser uma criança sobredotada, o ideal então será enviar um e-mail, por exemplo, para a Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas.
Sim, portanto, tanto pode consultar a página, não é? O site da associação, não é? www.apcs.co.pt, ou então enviar-nos um e-mail, exatamente, ou através do Facebook, que também estamos, de facto, lá.
Há pouquinho a doutora Marcela depois explicou-nos como é que se faz, como é que se faz o seguimento, então, depois deste e-mail. Tiago, doutora Ana, muito obrigada por terem estado nesta noite de insónia. Acho que estamos todos um pouco mais esclarecidos em relação a esta questão das crianças e dos adolescentes sobredotados. E, acima de tudo, se calhar com menos preconceito em relação a estas situações e mais despertos. Também, espero eu, que possamos, que o Insónia possa ter contribuído um pouco também para isso. Obrigada e uma boa noite.
Boa noite, nós é que agradecemos. Adeus.
Obrigada, boa noite.
Insónia, na Renascença.